Hoje é terça-feira, 2 de abril. Exército de Israel conclui a operação no hospital Al-Shifa, em Gaza, e deixa um rastro de mortes e destruição. Israel ataca consulado iraniano na Síria e mata comandante. Eleições na Turquia. Partido de Erdogan perde Istambul e também em Ankara. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea na mídia Ninja. O Expresso pode ser acompanhado por aqui, pode ser acompanhado também pelo Instagram. Alô, galera do Instagram, não assistam programas feitos para o YouTube e no Instagram. Venham ser felizes no lugar certo. Mas pode ser acompanhado também no Twitter. Quem não quer acompanhar ao vivo, pode acompanhar depois também no formato podcast. Lembrando a vocês que o nosso Expresso vai ao ar até o dia 12 de abril, quando essa que vos fala estará voltando para nosso maravilhoso país. Bom, gente, vamos conversar, atualizar um pouco as notícias. Deixa eu até olhar, botar aqui para ficar olhando os comentários de vocês. Vocês já sabem que essa minha olhadinha para o lado é para eu. Problemas no som? Problemas no som? Tem problema no som, Laila? Ou é problema da Andréia? Só, porque a Jana está dizendo que o áudio está ok, está ok, não está ok. Digam se está ok. Bom, a Jana está dizendo que o áudio está ok. Vou presumir. Deixa eu ver aqui, Laila. Melhorou, Laila? Tan, tan, tan. Áudio está ok para a Victorine. Bom, vamos presumir a Laila. A Laila está dizendo que tem um probleminha. Agora melhorou para geral? Melhorou, dona Laila. Agora sim, disse a Laila. Bom, não, tá tudo bem, tudo bem, André. Vamos ver. Nessa segunda-feira, os soldados de Israel se retiraram do hospital Al-Shifa de Gaza após 2 semanas de uma operação militar que deixou um rastro de destruição e morte no maior centro médico da região. Sem uma perspectiva concreta para uma trégua, os ataques seguem ocorrendo em Gaza. Enquanto isso, Netanyahu vem enfrentando uma pressão crescente em Israel, onde são organizadas recorrentes manifestações para exigir a libertação dos reféns que permanecem em cativeiro. A operação militar israelense, que começou em 18 de março no hospital Al-Shifa, provocou muitos danos e, após a saída dos militares, as imagens registradas por um jornalista da AFP mostram um cenário de escombros e ruínas. A gente tem essas imagens para mostrar aí, né, Laila? Tem, então ali. Israel anunciou a retirada de suas tropas do hospital depois que os soldados, abram aspas, para a maneira como Israel se refere à operação de destruição do hospital El Shifa, depois que os soldados cumpriram sua missão, ou seja, destruíram o local e acabaram com a chance dos palestinos obterem qualquer tipo de atendimento médico. Um porta-voz da Agência de Defesa Civil de Gaza relatou que 300 mortes aconteceram dentro ou nas imediações do hospital durante essa operação israelense. Médicos e civis afirmaram à France Presse que mais de 20 corpos foram recuperados e que alguns foram esmagados pelos veículos militares durante a sua retirada, ou seja, enquanto as tropas saíam, as mulheres e os homens seguiam sendo mortos pelo exército israelense. As mesmas fontes também dizem que vários corpos foram encontrados perto da entrada oeste do complexo, que é a entrada que o exército utilizou para sua retirada. Testemunhas afirmam que os tanques passaram por cima dos corpos. Como Israel não gosta que a gente denuncie o genocídio cometido pelo seu governo, né, gente? Ontem eles aprovaram, o parlamento israelense aprovou uma lei que permite ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu interromper as transmissões da Al Jazeera, essa a rede de TV do Catar, que tenho certeza que várias de vocês acompanham, seja nas redes, né? Porque muitas vezes é um dos poucos veículos que nós conseguimos informações sobre o que acontece em outras regiões, né, do planeta Terra, que não na Europa e nos Estados Unidos. O governo israelense já demonstrou que não concorda com a cobertura feita pela emissora, ou seja, pela cobertura feita pela Al Jazeera, especialmente na atualidade. A Al Jazeera, que é financiada pelo governo qatari, faz uma cobertura bastante crítica à operação militar de Israel na faixa de Gaza. A emissora chegou a acusar o país de atacar sistematicamente os seus escritórios e os seus profissionais que trabalham em território palestino. Isso também, essa informação sobre os ataques de Israel aos profissionais, às profissionais da Al Jazeera, também foi reportada pela agência Reuters. O governo norte-americano, que vocês sabem, é o aliado histórico e preferencial de Israel, embora tenha feito sistemáticas opiniões críticas, né, muito mais mirando a política doméstica do que externa, também aponta a decisão de suspensão da Al Jazeera como algo preocupante. Vale lembrar que dias antes os norte-americanos não vetaram, como costumavam fazer, mas eles apenas se abstiveram durante uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que exige o cessar-fogo em Gaza. Além disso, mais do que a destruição de hospitais e a morte de mulheres e crianças... Bah, hoje eu tô aqui, vocês estão vendo? Alguém perguntou se eu tinha melhorado? Eu melhorei médio, né? Eu ainda estou assim respirando com dificuldade, tendo que me concentrar muitíssimo para apresentar o programa para vocês, depois da minha falta de sexta-feira, que vocês podem não ter sentido, mas eu senti muitíssimo a falta de vocês. Mas vamos lá, além da destruição dos hospitais e da morte das mulheres e das crianças, a gente também sabe que ontem aviões militares de Israel atingiram o consulado do Irã em Damasco, na Síria, e mataram Mohammed Reza Zayed, comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã, de acordo com a mídia estatal iraniana. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou que 7 dos seus membros, entre eles 3 comandantes, morreram nesse bombardeio israelense. Segundo a organização, além de Mohammed Reza Zayed, os comandantes mortos incluem Mohammed Hadi Haji Rahimi, número 2 de Zayed, e outro comandante sênior. Os 3 faziam parte da Força Quds, o braço de operações exteriores do grupo. O embaixador do Irã na Síria afirmou que o consulado foi atingido por 6 mísseis disparados de caças F-35. Hossein Akbari, eu falando os nomes, deve estar divertidíssimo para quem sabe falar adequadamente, né? Hossein Akbari, que escapou ileso, afirmou que a resposta do Irã será dupla, ou seja, mostrando a escalada do conflito na região. O ministro de Relações Exteriores iraniano, Hossein Amiradalanian, afirmou que o governo iraniano responsabilizou Israel pelas consequências do ataque ao consulado na capital da Síria. O ministro das Relações também afirmou que o ataque ao consulado em Damasco é uma violação, mais uma, né, gente, de todas as convenções internacionais. Bom, o país, né, Israel, informalmente, para jornais aqui dos Estados Unidos, sobretudo para o The New York Times, confirmam o ataque, né, que Israel, de fato, comandou, executou o ataque, mas não confirmam a morte do comandante, mas de fato reivindicam, então, informalmente, o ataque que resulta nessas mortes. No domingo, e a gente não falou sobre isso ontem aqui, o presidente da Turquia, Erdogan, sofreu a sua maior derrota nas urnas nas eleições municipais e estaduais que foram realizadas no Brasil. Então, olha, gente, está na hora do café. Na Turquia, né, as eleições, olha a cabeça da pessoa, tá super bem a cabeça da pessoa lá, a pessoa tá falando das eleições da Turquia e diz que o Erdogan sofreu a maior derrota nas eleições do Brasil, tá maravilhosa, palmas, a cabeça da pessoa já está nas eleições do Brasil, como disse a Laila quando eu tava entrando aqui, que não achava o meu computador, gente, hoje, para começar o programa. Esse é o tipo de grau de concentração que eu tô. Mas vamos lá, com 99% dos votos apurados, a oposição reivindicou a vitória nas duas principais cidades turcas, Ankara e Istambul, cidade que Erdogan foi prefeito e onde começou a sua carreira política. A votação também consolidou a oposição, que vem sendo sistematicamente acuada pela expansão dos poderes do governo. O nome do presidente da Câmara dos Deputados de Istambul, Imamoglu, também surgiu como principal rival do presidente. Com 92%, quase 93% das urnas apuradas em Istambul, que é a maior cidade da Europa e o motor econômico da Turquia, ele já teve mais de 51% dos votos. O candidato do Partido da Justiça e do Desenvolvimento, ou seja, ligado ao presidente, teve 40%. A sigla do opositor ao governo central, o Partido Popular Republicano, também conseguiu o controle de Ankara e ganhou outras 15 prefeituras pelo país. Em discurso na madrugada dessa segunda-feira, Erdogan reconheceu a derrota para os seus opositores. Uma das explicações apontadas nas pesquisas de intenções de votos antes da eleição é o aumento da inflação. Vocês vejam, eu comentava antes de entrar no ar, vou comentar com a Maíra depois, eu hoje cedíssimo via o resultado da pesquisa, tá gente, sobre as eleições parlamentares do Reino Unido, que acontece em janeiro, e o Partido Trabalhista terá, segundo as estimativas, uma ascensão, segundo as pesquisas, de 266 cadeiras, enquanto os conservadores perderão 267 cadeiras. Então vejam o nível, né, de revezamento de posições. Sempre me lembro quando eu vejo derrotas e vitórias, né, e pensei nisso quando acompanhava essa explicação de que a inflação é um dos temas relacionados à derrota de Erdogan na Turquia, sempre me lembro de Álvaro Garcia Lineira, que dizia, né, em diversos encontros que eu tive com ele, não sei, acho que aquele livrinho azul dele, que eu já recomendei para vocês, livrinho porque é quase uma carta, né, lançado pela Claxo, com distribuição gratuita, ou seja, vocês podem ir no site da Claxo e baixar, mas o Garcia Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, um dos maiores intelectuais marxistas da América Latina, dizia que nós não vamos mais assistir ondas progressistas, né? Mas vitórias e derrotas, justamente em função da dinâmica da crise econômica e da impossibilidade dos governos responderem aos problemas do cotidiano da vida do povo trabalhador, né? Então, eu fui olhando, lembrei disso quando vi a Turquia, depois, ontem, né, quando vi os resultados da Turquia, hoje cedo vi essa pesquisa do Reino Unido e fiquei pensando que aqui tem uma reflexão para a gente fazer, né, sobre vitórias e derrotas e revezamento de governo. Estou tentando ler as mensagens de vocês, mas vamos lá. Além disso, para não dizer que não falamos dele, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começou o julgamento de duas ações, uma ação do PT e uma ação do PL, que acusam o senador Sérgio Moro, que hoje é do União Brasil, de abuso de poder econômico por gastos durante a pré-campanha em 2022, né? Porque a acusação é de que ele extrapolou a possibilidade de gasto da campanha de senador, uma vez que também utilizou recursos para a sua campanha presidencial. O relator, Luciano Carrasco Falavinha, votou para absolver o senador da acusação de abuso de poder econômico. O julgamento foi suspenso a partir de um pedido de vista do desembargador José Rodrigo Sade. A análise deve ser retomada amanhã pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e a gente sabe que a eventual condenação, nesse caso, vai levar Sérgio Moro à perda do mandato e à ineligibilidade por 8 anos. Tarda, dizem que tarda, mas não falha, né? Tem alguns casos que a gente segue buscando a justiça, que está tardando demais. Maíra, vamos conversar um pouquinho? O problema é que eu converso com a Maíra antes do programa entrar no ar e tenho vontade de mudar a pauta inteira. Aí eu fico falando a minha pauta organizada de noite, pensando assim, ah, mas eu não queria estar falando disso, eu queria estar falando daquilo. Aí eu perco a minha concentração.
Bom dia, Manu. Eu tô triste que o programa tá acabando, que a gente não vai ter mais esses encontros. Mas feliz que você tá voltando, que estaremos mais perto agora.
Também tô triste.
Foi boa temporada.
Foi bom.
É bom,
Maíra,
voltar, né?
Eu estava vendo, né, essas coisas de Israel, e eu sempre falo aqui sobre como os Estados Unidos têm feito mais política interna do que externa quando se manifesta sobre Israel, né? Porque na prática Você esteve ali no Conselho de Segurança, mas não mudou absolutamente nada da gestão dos seus negócios, né? Do business americano, do suporte das armas para a guerra. E aí, antes da gente entrar no ar, a gente estava falando um pouco sobre a eleição norte-americana e sobre como absolutamente o Biden não emociona, né, a torcida, digamos assim, embora muitos analistas estejam vislumbrando a possibilidade de derrota, de vitória dele, de derrota do Trump. Aí tu fez a provocação sobre a força do Trump, né, nas redes sociais e a nova rede dele. Eu queria que a gente começasse falando sobre isso, pode ser? Afinal de
Ah, claro.
contas, tu falou sobre isso comigo e eu pensei, ah, não
Ah.
é justo que só eu fique ouvindo isso, para aí.
Enfim, eu acho que a gente teve na semana passada, né, esse IPO aí da rede do Trump, que até agora já caiu, teve 1 bilhão de dólares em perda, mas foi um sucesso, né, quando abriu, e um sucesso que eu vi vários analistas de mercado tentando analisar e falando: ah, mas é um investimento ruim, porque a empresa é ruim, porque não vai dar lucro, não vai dar retorno aos investidores. E grande parte do sucesso, assim, é realmente sucesso, foi por causa desses investidores de atacado, parecido com aquele que teve há uns anos, até saiu um filme agora recente com o Paul Dano, que é muito bom, do gameplay, esqueci o nome da. Mas, enfim, que é um movimento de pessoas comuns que investem, assim, meio no varejo, assim, né, dos investimentos. Não são grandes fundos, porque o Trump tá completamente tóxico, né, para Wall Street, assim, está cheio de problemas com a justiça, problemas de solvência. Enfim, não é evidentemente um investimento ruim, mas as pessoas foram lá, compraram ações, e dentro da rede social, Trump falou muito disso, empolgou as pessoas para comprar ações, falou que era rede social, que você comprando as ações, todo mundo ia ser dono dela. Então, ele tem uma base que está muito animada. E aí eu me lembrei, mano, em 2016, que eu estava morando nos Estados Unidos e ninguém imaginava, né, que o Trump ia ganhar, a Hillary estava vindo super forte. E eu lembro que falava muito da Pensilvânia. Que assim, a Pensilvânia era democrata, não tinha a menor chance de perder a Pensilvânia. É um estado grande, tem muito, tem um colégio eleitoral gigantesco. Se não me engano, é o terceiro colégio eleitoral dos Estados Unidos, depois de Califórnia e Texas, ou por aí. E aí eu tinha alunos, né? Eu dava aula, eu tinha alunos que eram da Pensilvânia, e eles falavam: olha, talvez na Filadélfia os democratas estejam mais fortes, mas todos eram do interior da Pensilvânia, nenhum era de Filadélfia. Falavam: todos os meus amigos, todo mundo que eu conheço vai votar no Trump. E aí eu peguei o carro, eu estava morando em Nova York, peguei o carro e fui dirigindo pela Pensilvânia, assim, atravessando o estado para ver o que estava acontecendo. E eu vi, assim, cartazes de feito à mão, sabe, que as pessoas colocavam no jardim, apoiando o Trump e tal. E eu achei isso um sinal muito. Que eu acho que é isso que a gente não está. Que a gente tem sempre dificuldade de medir, inclusive nas pesquisas, assim, né? A animação das pessoas com um engajamento político, tanto que elas estão. Porque são essas pessoas que vão levar outras para votar no candidato delas, que vão no dia aparecer para votar. Quem não está muito empolgado não aparece ali no dia. Quem acha que não vai fazer tanta diferença assim, não vai fazer campanha, não vai tentar, não vai entrar em discussão para tentar convencer as pessoas a votar. E eu acho que a gente está vivendo um momento que de desânimo mesmo, né, com o Partido Democrata, com as políticas do Partido Democrata, que por muito tempo usou essa fórmula de agradar ao mercado, tentando fazer uma política mais popular com setores progressistas, e Israel entra em choque com isso, né, porque tem um capitalismo bélico do qual depende os Estados Unidos, muito forte, uma pressão muito forte para a guerra, né? Tem uma política econômica baseada na necessidade da guerra, e uma população progressista muito crítica da guerra, especialmente a juventude, fazendo uma pressão muito forte, né? Tem muitos analistas que estão vendo o tema de Israel como um dos principais responsáveis por uma possível derrota do Partido Democrata.
Tanto que cada gesto que eu vejo, eu tento sempre olhar, digamos assim, o gesto do Biden né, sobre atrás daquilo que a gente anuncia, né? Então, vai lá e tem não vota no Conselho de Segurança da ONU, ou se manifesta dizendo que, olha, eu fico um pouco consternado, né? Os Estados Unidos falou ontem com o fechamento da
Isso.
Al Jazeera, né? Até fiquei impressionado.
É.
Nossa, imagina o grau de preocupação que eles têm com o fechamento da Al Jazeera. É muito mais relacionado a tentar dialogar com essa base dos democratas que vai indo, né, Maíra? Que vai, digamos assim, não vai optar pelo Trump, a maior parte dela, né? Mas deixa de aderir, digamos assim, ao processo eleitoral, à ideia de que é um pouco parecido com o que a gente viveu no Brasil em 22, né? Ou seja, a gente não conseguiu estabelecer um tipo de mobilização em amplos setores para derrotar o bolsonarismo. Tanto que a gente ganhou
Exato.
ali. A gente fez uma aliança imensa, né? Imensa, num ambiente muito mais propício, digamos, porque era o governo Bolsonaro, então o desastre estava ali, né? Diante dos olhos das pessoas. E mesmo assim a gente enfrentou grandes dificuldades. Então, eu até brinquei contigo, né? Eu, olhando com os meus olhos, acho que é improvável uma vitória do Biden, né? Acho que tem mais chance o Trump de vencer as eleições. Mas as pessoas que entendem mais que eu estão dizendo que o Biden vai ganhar, eu começo a escutá-las, né? No
E a gente
Brasil.
quer acreditar, né? É o que a gente quer acreditar, né? Então.
Sabe que eu tô num momento que eu tô tentando decifrar, né, Maíra? Decifrar o que que a gente não tá enxergando, sabe? Porque uma campanha que tem a dimensão do Bolsonaro no segundo turno do Brasil em 22, né? Ou um trumpismo que, a despeito de todas as condenações, a despeito de todas as loucuras que fala, continua com tanta força, tem uma dimensão que a gente está se recusando a enxergar, concorda comigo? Né? Para não conseguir
Total.
compreender. Então, assim, em geral, as análises que eu vejo de Brasil, de Estados Unidos, de Portugal, de Espanha, são análises que desconsideram as razões pelas quais o povo tem escolhido setores mais conservadores.
Exato, exatamente, Manu. Isso me lembrou, nesse final de semana aqui do feriado, numa mesa, porque não, foi ontem, jantando, e você tinha feito uma postagem do 1º de abril. Com várias fake news sobre você que já tinham circulado. E eu conversando com algumas pessoas, e as pessoas assim, né, do nosso campo, progressistas, chocadas, falando: nossa, mas como assim? Essas fake news tão absurdas, como é que circula? E me dá muita paciência com a surpresa. Não é possível, gente. A gente está
Mas,
assim, a gente está há 10
uau!
anos falando sobre isso.
Tu
Não dá,
sabe que eu
não tem
peguei
mais
os
espaço para
comentários hoje de
surpresa.
manhã? Eu peguei os comentários dessa postagem hoje de manhã e falei assim, cara, que loucura, porque a gente divulgou as mais batidas, coisas que circularam aos milhões, milhares, né? Tem coisa ali que circulou 100 milhões de vezes, Maíra. Como é que alguém me disse que não viu? Em que lugar essas pessoas estão? Porque eu vejo repetidamente, não é porque me mandaram. Eu vejo porque eu vejo circulando nas redes, né? Com anúncio, com. Então, vê, né? Aí tem um pouco essa coisa dos espaços em que a gente circula e do que a gente se permite enxergar do que está construindo a extrema-direita no mundo. Ao mesmo tempo, o resultado da Turquia e essa pesquisa, né, do final do mês de março no Reino Unido, também me dá essa impressão um pouco de não ser uma adesão tão sólida quanto parece, em função da instabilidade econômica mesmo, sabe?
Acho que tem um limite, né? Parece que tem um limite, assim, também desse tipo de estratégia, né? Eu acho que, de fato, assim, tanto a Turquia quanto o Reino Unido, pelo menos as análises que a gente vê da Turquia, né, é justamente por conta desse desgaste da economia, essa dificuldade do Erdogan de recuperar ali a economia, de investir numa política de austeridade, né? Então, tem essa. Parece que tem mesmo esse limite. Chega uma hora que as pessoas cansam e querem também fazer mais questão de ter, assim, confortos materiais do dia a dia ali da vida do que se engajar tão ideologicamente com um candidato, né? Enfim, esse, né, que aponta para esse limite. Mas, não sabemos assim também, né, qual que é esse limite, como é que a gente chega até esse limite. Eu acho que enfim, para momentos eleitorais também ainda tem muito da animação, né? E a Turquia, é bom lembrar, passou por um período, por um largo período de completa destruição da oposição, das pessoas que faziam elaboração de políticas de resistência ao Erdogan, né? Então, assim, um país que está muito cansado mesmo, né? Porque também tem esse efeito de desgaste das pessoas, de se afastarem da política, de saírem do país, né? Vários professores foram demitidos. Né?
É muito vários, comum, por exemplo, eu encontro várias pessoas aqui, vários turcos, que são acadêmicos, que pesquisam, isso. Que têm familiares em mandatos eletivos e que saíram em função dessa lógica da perseguição mesmo, né? Do governo.
Eu tinha vários colegas no doutorado também, turcos, na mesma situação. Vieram para os Estados Unidos, foram para os Estados Unidos, porque os pais eram professores ou tinham trabalhado no governo, enfim, tiveram que sair do país. Então, assim, acho que a gente é difícil, assim, né? A gente faz muita crítica ao nosso campo aqui, eu acho que é importante fazer essa crítica, mas de fato a gente vive um momento muito difícil, assim como os democratas, quando a gente está diante dessa barbárie da extrema-direita, é tão importante resistir e se opor a ela que a gente acaba tendo pouco espaço, pouca energia mesmo, ânimo para elaboração política. Né, para fazer a nossa política, para elaborar as nossas pautas, né? A gente fica tem esse momento de sequestro mesmo, da nossa ação, que fica quase que totalmente concentrada em resistir. E aí, realmente, assim, sobra pouco espaço para elaboração. Só que eu acho que cada vez mais a gente está aprendendo que a melhor maneira de resistir é fazer a elaboração, inclusive para construir frentes amplas. A construção de frentes amplas, ela funciona a partir do momento que a gente tem pautas mínimas, né? Senão, logo se mostra a debilidade, assim, né? Desse tipo de construção. Acho que essas pautas mínimas, esses projetos mínimos, a gente precisa recuperar isso, assim. Acho que é a grande tarefa mais urgente, até como forma de resistência ao que vem, porque a gente acha que é a barbárie do outro lado, mas tem um projeto político também. E é forte porque tem um projeto político. Só que é um projeto político mais simples, mais fácil de captar, me parece assim, né? E a gente tem essa tarefa de construção de um projeto político popular mesmo, que traga as pessoas de volta, à empolgação com a política.
Eu fico tentando, toda vez acaba que aqui no Expresso acaba sendo um pouco o espaço que eu tento montar um quebra-cabeça na minha, sabe? Porque eu fico olhando fragmentos assim, né, da interpretação ou das interpretações, porque a gente vai conversando, vai lendo, vai ouvindo outras pessoas que estudam determinados temas, né, mas ele vai tentando entender esse momento que a gente está vivendo no mundo. Então, assim, eu fico olhando, tem um lado. Sexta-feira eu estava conversando com a professora Célie Pinto, lembra dela? Que é uma das maiores, das mais antigas intelectuais feministas do Brasil, e a gente estava falando sobre 2013. E eu dizia, professora, olha só, a gente precisa olhar para 2013 e entender, esqueça o que aconteceu no Brasil do ponto de vista objetivo, né? Linearmente, 2013, 14, 15, 16. Mas imagina que teve ali uma lógica de construção de disputa política. Essa sim inaugurada em 2013, né? Da disputa com o uso das redes, com construção de maiorias, com envolvimento de múltiplos atores, e que essa lógica foi replicada e que a extrema-direita se apropriou dela e que a esquerda, ao negar 2013, segue negando não o conteúdo apenas e a disputa dos rumos daquele momento, mas uma lógica de operar a política, que é a lógica majoritária da sociedade hoje, que não tem a ver com os protestos de 2013, mas que tem a ver com os avanços tecnológicos, etc., que naquele momento chegaram no Brasil, chegaram antes em outros países. Se a gente vai pegar, né, o Occupy Wall Street, etc., a Espanha, com os protestos aconteceram parecido com temas difusos em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Eles inauguram, digamos, o uso da tecnologia, né, Maíra? Que até hoje é um problema nosso. A gente vê a maneira como Trump usa, como Biden usa, como Bolsonaro usa, como Lula usa, né? Então, aqui é um tema. Tem essa questão das contradições, dos paradoxos mesmo do nosso tempo, sabe? Falando semana passada sobre Portugal, Eu ficava pensando assim, cara, que loucura. Eles fizeram a frente ampla para barrar a extrema-direita. Foi certo, é óbvio, eu não tô questionando isso. É óbvio que é certo impedir que a extrema-direita chegue à presidência do parlamento, né? Óbvio que é. Só que daí o povo de fora olha aquilo e fala o quê? Tá vendo? Olha lá, o PSD e o, né, e o PS, que são os dois partidos que polarizam, digamos assim, a eleição portuguesa desde a Revolução dos Cravos, olha lá os dois. Estão juntos agora. Então, só se juntam para quê? Para nos ferrar. E atribui um valor, um ativo de rebeldia, digamos assim, ainda maior para a extrema-direita. Então, são muitos paradoxos que a gente vive nesse tempo. É por isso que não é fácil mesmo montar equação, né? A gente fica falando, ah, a gente olha, tem que ter o programa mínimo do nosso lado, esse programa tem que dialogar muito mais. O fato das pessoas se surpreenderem com coisas rotineiras aos olhos do povo, como as fake news que circulam, mostram a distância, né? A distância
Exato.
real. Assim, mas tem coisas que a gente ainda não está captando desse tempo, desses sentimentos que engajam, né? Então, não é muito fácil mesmo decifrar, né? A gente vai olhando e fica assim, cara, onde está a resposta? Pode a pesquisa da Biden, a gente olhar na rua e só ter gente com coragem. E será que a menor visibilidade do Trump não tem a ver com a vergonha do voto no Trump, como foi com o Bolsonaro do Brasil, ou com o Melo, que me derrotou em Porto Alegre e não aparecia nenhuma pesquisa ganhando?
Exato, na hora da pesquisa, né, as
É.
pessoas, e tem essa organização para enganar as pesquisas, né, isso circula também, né, como uma estratégia, né, de não visibilidade, às vezes não é nem a vergonha, às vezes tem uma organização estratégica mesmo, assim, tem uma capacidade de mobilização de base que a extrema-direita hoje tem nas mãos, que a gente não está entendendo, que é esse exemplo da rede social do Trump, foram as pessoas que foram lá comprar as ações, assim, no varejão mesmo. E acabou elevando o preço da ação de uma tal maneira que o mercado não estava entendendo. Como assim? Isso é um investimento péssimo, não vai ter retorno nenhum. Mas não entende que as pessoas não estão fazendo isso pelo investimento, elas estão fazendo isso pela política. Né? Dá vontade de falar para os economistas: é a política, estúpido, não é a economia nesse
É.
caso que vai ficar.
E aí tem, e essa aqui é a coisa, é a dimensão mais triste, digamos, do nosso tempo, né? Porque isso é o quê? É o prazer de militar, né? A ideia de que a solução dos problemas do mundo está nas nossas mãos, essa ideia, digamos assim, é uma ideia que, como se fosse uma bola de vôlei, foi para o outro lado e não voltou.
Exato.
Né?
E a gente vê isso combinado também com um governo que repete os erros do tecnicismo, né? A gente já falou bastante disso, você fala muito disso, assim, como que, eu lembro, teve um programa, né, falando da política pública, aquela ideia de governo elabora política, comunica política para o povo, né? Isso não funciona mais, a gente ainda tem um governo operando desse jeito, né? Como se quem tivesse ali nessa Torre de Marfim do Planalto fosse mais capaz de elaborar a política e fosse esse o papel, assim, de elaborar e depois comunicar. E a gente vê as pessoas querendo cada vez mais participar e querendo, pelo menos assim, conseguir ter um pouco na mão as rédeas do que vai acontecer na sua vida. Eu acho que a gente tem esse elemento de querer engajar com aquilo que vai ter impacto no seu dia a dia e ter alguma sensação mínima que seja. Eu acho que a extrema-direita cria muito isso. Esse é o discurso do Trump quando fala da rede social, olha, uma rede social que vai ser de cada um de vocês aqui. Vocês comprando a ação, vocês vão ser donos disso, somos todos juntos donos de uma rede social que não vai ser o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, nenhum desses bilionários que vão poder falar o que fazer aqui. Aqui a gente vai fazer o que a gente quer, nós somos os donos disso, nós temos o controle. Eu acho que passa muito por isso, assim, né? Acho que assim, essa visão infantilizada do povo, das pessoas, como se assim fosse esse Estado simplesmente provedor e que soubesse que, né, os formadores de política pública sabem o que é melhor para todo mundo, então eles vão fazer a melhor política, implementar isso vai ser suficiente, a gente perde a dimensão e as pessoas querem poder participar e ter controle das decisões que vão afetar a vida delas.
Nesse caso concreto da rede social, eu vou terminar falando isso porque eu sei que a senhora é uma senhora com compromissos
Ocupada.
preocupada. Mas nesse caso concreto das redes sociais, a gente ignora a dimensão da construção da legitimidade dos argumentos que defendem esse tipo de argumento do Trump. Por quê? Porque a gente vem do monopólio completo midiático, um monopólio que distanciava, e essa era a nossa crítica, né? Um monopólio que fazia com que só determinados interesses estivessem dentro e que a agenda da comunicação fosse completamente dissociada do povo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. O povo está lá vivendo a operação militar e está vendo a maneira como a polícia se comporta com os cidadãos e com as cidadãs, né? Com os trabalhadores que vivem ali naquela comunidade. Na TV, aquilo não passa. Então, é natural que as pessoas olhem para aquilo e falem, cara, isso não funciona, isso não tem legitimidade. Aí elas vão para um lugar que são as redes. E elas pensam, cara, pelo menos aqui eu consigo falar sobre isso, ou tem alguém que fala sobre isso. Então, esse argumento do Trump, volta, né? O argumento do Trump de dizer esse lugar vai ser nosso, esse lugar vai ter liberdade, esse lugar vão falar a verdade, tem relação com um sentimento mais antigo, que não é a disputa sobre fake news e desinformação de agora, né? Mas que é...
Que era nosso, que estava do nosso lado.
Claro, os nossos acúmulos de fazer as pessoas perceberem que, de fato, a mídia, a grande mídia, os oligopólios comunicacionais, como no caso do Brasil, têm responsabilidade direta na falta de credibilidade deles, né? Por quê? Porque não traziam os problemas do povo para dentro da televisão, né? Então, é por isso que tem toda uma lógica de legitimidade do discurso deles construída a partir das nossas reivindicações, da nossa interpretação da realidade, seja sobre a mídia, né, Maíra? Seja sobre a falta de possibilidade de respostas efetivas das instituições. Qual é a dimensão de crítica que nós temos ao judiciário? Cara, a nossa história é baseada nisso, né? No reconhecimento da legitimidade, dos nossos pactos constitucionais, mas no esforço cotidiano de democratizar esses espaços, isso, que são impopulares, né? Para não dizer antipopulares, muitas vezes, né? Mas que são impopulares no sentido de impermeáveis à possibilidade do povo adentrar. Então, existe uma dimensão de legitimidade real nas críticas das pessoas que aderem à extrema-direita. Eu acho que aqui tem um problema nosso, que é de tratar tudo como se fosse incapacidade, incompreensão, né? Ausência de condições de julgar, né? Quando tem uma base objetiva.
Exato, pessoas facilmente manipuláveis, esse tipo de coisa não dá mais para a gente ter essa forma de análise, né, do que está acontecendo.
Tá bom, meu bem, eu também estou triste que vai acabar, porque eu senti a gente conversa toda semana contigo.
Mas estaremos mais perto.
Estaremos mais perto. Tá bom. Bom dia pra
tá
ti.
Tá bom, Manu. Bom dia. Um beijo.
Vou dar um jeito, a Maíra tá aqui semana que vem, né, gente? Porque semana que vem é a última semana do programa. E eu vou apresentar de segunda a quinta, eu vou apresentar do Brasil. Só o episódio de sexta que eu vou fazer daqui, porque eu vou a São Paulo trabalhar, vou e volto. Agora eu tô quase com os dois pés aí. Adalto, eu quero, antes de terminar, fazer um comentário, né? Ver essa dimensão do perfume, né? Todo mundo debochou, etc. Bolsonaro lançou perfume. A gente vendia camiseta, né, gente? A nossa identidade passava por coisas assim. Então, acho que a gente precisa entender a proximidade, a ideia tem um valor também nisso, que é a ideia de precisa vender, precisa comercializar. Quem não vendeu, quem não tem na família alguém que vendia Avon, que vendia Natura, né? Pode falar o nome das marcas aqui? Agora eu já falei, mas todo mundo tinha, né? Eu tenho uma irmã que é professora. Onde é que circulava o caderninho? Né? Circulava nesses ambientes. Então, aqui tem muito da identidade do nosso povo, da classe trabalhadora, de se sentir próximo. Sentir próximo é algo muito importante na política e é algo que a vida institucional brasileira não permite. Né? Veja as sistemáticas críticas à rotina palaciana, digamos, né? E o impacto que isso tem na lógica do nosso povo. Então, acho que aqui tem mais... exatamente, tu saber, claro que eu digo a identidade, eu uso o mesmo perfume. Né? Então, tem aqui muitos elementos, né, gente, de proximidade, né, num poder que é completamente longe. Acho que a gente precisa reconhecer essa distância do poder das pessoas, né, do palácio, né, de determinados hábitos da vida palaciano. Vejam o sucesso de figuras como Olívio Dutra e Pepe Mujica, e vejam uma espécie de cordão sanitário em torno deles, da escolha individual deles, né? De ter uma vida absolutamente distante dessa vida da corte, né? Às vezes eu penso, eu não tenho esse bigode mais, Odilo. Eu tive, foi meu primeiro voto. Mas eu quero terminar dizendo isso. Às vezes eu penso que a gente abstrai uma dimensão, eu sei que aqui não é literal, mas na, digamos assim, na versão popular da história, né? Maria Antonieta ofereceu brioches, né, ao povo desesperado. Então, para mim, às vezes, a gente ainda esquece essa dimensão de como o poder e as instituições se colocam distantes, né, da vida do povo, e de como esses pequenos elementos, como o perfume, quebram, né? Aparentemente, né, gente? É óbvio que eu estou falando só de aparência, porque na essência essa gente é ladra, essa gente é corrupta, essa gente é a gente que mais se aproveita da vida institucional para enriquecer, para ferrar mais a vida do povo, tá aí as milícias, né? Enfim, a gente sabe disso. Claro que o lugar de genocida é na cadeia, né? A gente não está falando sobre isso, né, Dalton? A gente só está falando sobre por que que as pessoas, mesmo com o Bolsonaro em vias de ser condenado, mais de 40% da população ainda vota nele ou no seu candidato. Isso tem que dizer alguma coisa para a gente. Senão, a gente deixa de disputar os sonhos. E eu, pelo menos, fiz política a minha vida inteira para disputar o sonho de um Brasil, né? A realização de um do Brasil enquanto nação. E não apenas para, enfim, para ocupar os espaços que, eventualmente, eu ocupei. Bom, vamos para a retinha final da nossa penúltima semana de Expresso. Uma boa terça-feira. Fiquem bem, se cuidem e cuidem das pessoas que vocês gostam. Até amanhã.